Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Ed Guimarães, Central Técnica João Augusto. Boa tarde, está começando Bate-Bola Nacional. Tite convoca para 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Após empate, Fluminense se complica para o jogo da volta na Libertadores.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Me amarro nesse timão que joga com coração. Que veste a camisa legal. São conforto, sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
Tóquio 2020.
Teve início nesta quinta-feira o revezamento da tocha paralímpica de Tóquio. Uma série de eventos relacionados ao revezamento da tocha foi realizada de forma reduzida por conta da pandemia de coronavírus. A competição acontecerá entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A tocha deverá passar por cerca de 800 municípios em todo o Japão. Ao contrário da chama olímpica, que foi acesa na Grécia, os locais e os métodos de iluminação para os Jogos Paralímpicos foram deixados a cargo de cada município. Alguns eventos serão realizados em instalações para pessoas com deficiência e escolas para alunos com necessidades especiais, além de áreas que foram devastadas por desastres naturais. As chamas acesas no país sede e na Grã-Bretanha, berço espiritual do movimento paralímpico, serão unidas em uma cerimônia em Tóquio no dia 20 de agosto, antes do início do revezamento da tocha dos Jogos Paralímpicos na capital. Apesar da longa viagem entre o Brasil e a cidade de Hamamatsu, local da aclimatação da delegação brasileira paralímpica para a disputa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, os atletas brasileiros têm enfrentado o calor e adaptação ao fuso horário como os principais desafios nos primeiros dias em solo japonês. Alguns para-atletas, como das seleções brasileiras de vôlei sentado e nadadores paralímpicos, já iniciaram a preparação final antes do início das competições. Faltam 11 dias para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
E hoje aconteceu a convocação por Tite. Eles foram convocados jogadores para 3 jogos das eliminatórias. Rafael Monteiro tem os detalhes.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Astrid, Valdir, aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional. São os jogos que vão acontecer em setembro pelas eliminatórias do mundo do Catar. Contra Chile, o jogo vai acontecer no dia 2. Já contra a Argentina, a partida será no dia 5. Na Neoquímica Arena, em São Paulo. Contra o Chile, será em Santiago, no Estádio Monumental de Santiago. E o terceiro adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, no Recife. 3 jogadores foram convocados, Astrid, pela primeira vez. O Claudinho, que está no Zenit. O Rafinha, que está no Leeds. E também o Lucas Veríssimo, que está no Benfica. Mas a maior surpresa, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, é o Rafinha do Leeds. Por quê? Porque o Claudinho estava sendo convocado para a seleção olímpica. Já o Lucas Veríssimo, ele seria convocado na última chamada dele, na última lista, mas ele estava com uma lesão e ficou de fora. E o Rafinha foi essa maior surpresa. Vamos escutar primeiro o técnico Tite falando sobre a lista de convocados.
Goleiros, convocação, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandre, Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Lyon, Casemiro, Real Madrid, Claudinho, Zenit, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, City, Matheus Cunha, Hertha Berlim, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison, Everton.
Isso aí, essa é a lista do técnico Tite, convocou agora há pouco.
Só para refrescar. Na Confederação
Brasileira de Futebol, sim.
Para refrescar a memória aí dos ouvintes. E que clube esse Rafinha jogou aqui no Brasil? Você sabe dizer, não?
Não.
Ninguém sabe.
Pois essa é a questão.
Eu posso apurar e já
não, tudo bem, mas essa é a questão.
Isso que eu já botei pra ele. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Valdir. Pode entrar.
Boa tarde, Rafa.
Mas eu joguei em cima de você, porque senão eu também falaria. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
Uma boa...
Não é só você que não sabe. Ninguém. A grande pergunta de todo mundo.
Então vamos escutar, a gente tá falando do Rafinha. Sim. Vamos escutar o Tite falando sobre o Rafinha do Leeds, que é a maior surpresa dessa lista de convocados.
O Rafinha nós viemos acompanhando já há algum tempo na subida do Leeds para a Premier League, na sua escala maior. No desempenho ao longo de todo o campeonato, o Leeds permaneceu na nono colocado. Um atleta que tem uma característica técnica de drible acentuada, que ele é um dos assistentes da Premier League e da sua equipe. Ele tem um número de gols importante, um jogador decisivo, aquilo que nós chamamos de gol-chave, né? Que são aqueles gols decisivos, não é o terceiro e quarto gol, vamos brincar um pouquinho com o terceiro e quarto gol na pelada eu faço também, né? Mas os mais decisivos, os mais importantes, quando ele está 0-0, ou quando está perdendo de 1-0, vai lá e seja decisivo, ele tem uma participação importante e efetiva. Isso a gente analisa muito. Então ele traz componentes técnicos, ele traz a velocidade do externo junto com qualidade técnica. Tomara que se confirme também nessa oportunidade dentro da seleção.
Peraí, de onde? Agora, fala.
Assim, você me perguntou, Valdir, de onde ele foi revelado, qual o clube que o revelou e qual o clube ele jogou aqui no Brasil. Ele foi revelado pelo Avaí.
Maravilha. Olha só, eu parabenizo o Tite em algumas convocações. Guilherme Arana, Daniel Alves, o Everton goleiro do Palmeiras. Mas o Claudinho, ele não jogou nas Olimpíadas. Quando ele jogava no Bragantino, ele não foi chamado. Eu acho que para jogar na seleção, você tem que sair. O Lucas Veríssimo, quando jogava no Santos também, nunca foi convocado. E com todo respeito ao Rafinha, tá brilhando lá, mas ninguém... Só o Tite tem um PPV que só ele tem. Ele é que nem o Dunga, que tinha o PPV da Ucrânia. Entendeu? Sinceramente, e você continuar batendo na tecla de Fabinho, de Fred, tudo bem, convocou o Bruno Guimarães, que é um bom jogador. Eu faço uma crítica e um elogio. Elogio por ter convocado os medalhistas olímpicos. Arana, Daniel Alves, o próprio Claudinho, Bruno Guimarães. Mas uma crítica porque ele vai descobrir o Rafinha.
Fornecer mais informações, como você disse, ele gostou muito da seleção olímpica, tanto que ele convocou o Guilherme Arana.
Peraí, você tá com o microfone.
Ah, sim. Então, Valdir, você falou sobre a seleção olímpica, o Tite gostou muito sobre da seleção olímpica, até porque ele convocou vários atletas, como o Guilherme Arana, o Bruno Guimarães, o Claudinho, o Matheus Cunha e o Richarlison. Matheus
Cunha, esqueci, você tá parabéns.
Então, são 5 jogadores convocados agora da seleção do André Jardine, campeões na Olimpíada agora. Vão servir a seleção principal.
Meus parabéns ao Tite por essas convocações, mas a minha crítica ao Tite é por insistir com o Fabinho, com o próprio Fred, e agora inventou o Rafinha. Ele, de vez em quando, ele aparece. E por que que o Lucas Veríssimo e o Claudinho, quando um jogava no Santos, outro no Bragantino, jogavam sempre. Agora foram para fora. Eu acho que o modo antigamente, o sonho do jogador, quando começava, era jogar num time grande para ir para a seleção. Hoje, o jogador que joga num time grande, o sonho dele é ir para fora do país, porque é a única maneira de ser convocado.
É a vitrine atualmente. Esse Rafinha, que você
aí
citou.
Aí o Rafa, o Maurício, o Rodrigo, o nosso repórter aqui da rádio fala assim, Tite tá no jogo. Pra quê? Ele não convoca ninguém.
É, aqui do Brasil, você vê, só 4 clubes tiveram atletas convocados.
Isso, os jogadores do Brasil convocados. O Everton, do Palmeiras, o Daniel Alves, voltando à seleção principal.
Merece.
Isso, justamente. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro.
O
Everton Ribeiro e o Gabigol.
Ou seja, Palmeiras, Flamengo
e
Atlético Mineiro tem mais um.
Ó, São Paulo, Daniel Alves.
São Paulo, 2 do Flamengo, 2 do Flamengo, do Palmeiras, 1 do São Paulo e 1 do Atlético.
Continua, com você a bola.
Justamente, então, a gente falando sobre os atletas brasileiros.
Só um detalhezinho, Rafa, claro. Perdão, um segundo. Mais uma vez, igualzinho a Copa América: 19 do exterior e 4 do Brasil, só isso.
Não, eu tô rindo, é fato, é fato.
Como a gente tá falando do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, o Tite também foi questionado em relação, como seria, por exemplo, se o Flamengo, Atlético Mineiro,
São Paulo.
O São Paulo não, porque o São Paulo tá na Copa do Brasil.
Não, só na Libertadores.
Então, Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, se passarem pelas quartas de final da Copa do Brasil, a semifinal, o jogo de ida, calha com o jogo da seleção brasileira. Então, os clubes teriam uma perda técnica, uma perda esportiva forte numa reta final de competição, no jogo de ida da Copa do Brasil.
Verdade.
E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Aí ele passou a bola, ele passou a fala pro Juninho Paulista, que é coordenador da seleção brasileira, que disse que vai ser remarcado esses jogos, vai ter uma alteração no calendário. Vamos escutar o Juninho Paulista.
Nós já conversamos com o Manuel Flores, que é o diretor de competições, que pediu para deixar um recado, dizer que hoje mesmo será publicada um ajuste, né, no calendário, exatamente para que evite esses conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados.
Valdir, é justo, né?
Mais do que justo. Aí vamos ser justos, tá certo. Aí não pode ter. Seria uma incoerência. E o Flamengo tem todo o direito, porque o Flamengo tem dois convocados. E o Flamengo, tudo bem. Aí as pessoas vão falar: ah, mas tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, tem o Isla. Não, aí é outro país. É Chile, é Uruguai. Mas em termos de Brasil, o Flamengo tem toda razão. E o bom senso. O problema é que o vai atravancar jogos do Flamengo. Estava até conversando lá na redação com o Mário Silva. O Flamengo tem dois jogos atrasados.
Vai continuar.
Bom dia. O São Paulo tá na Copa do Brasil, sim.
Tá também?
Passou do Vasco.
Ah,
eliminou o Vasco. Agora que eu me toquei aqui
tá
também,
certo,
é verdade.
É que eu fiquei
então,
tão
três
triste
clubes.
Com a eliminação do Vasco, até esqueci.
É verdade, a gente que torce pro futebol carioca.
Tô vendo. Claro. Mas continue.
A Astrid tá impossível. Ela hoje, Rafael, ela tá impossível.
Continue a sua análise.
Então, a minha análise é o seguinte, que eu olho para você, eu me estabilizo que fica rindo para mim. E olha só, eu diria o seguinte, o Vasco e o São Paulo fizeram um grande jogo, o São Paulo se classificou. Então, é mais um problema que tem a CBF para marcar jogos. Então, você tem, cavalando o calendário, Libertadores, Copa do Brasil, Flamengo está nas duas, São Paulo nas duas, Palmeiras está numa só, Atlético está nas duas, e tem jogos atrasados. Você tem Fluminense e Juventude, que não foi marcado ainda, dois jogos.
Flamengo e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense.
Atlético Mineiro, quer dizer, então.
Paranaense.
Olha, vamos estourar o calendário, hein? Escreve o que eu tô te falando.
Ó, os jogadores vão começar a se apresentar a partir do dia 29 de agosto em São Paulo e depois, na sequência, no dia 1º de setembro, viajam para Santiago. Destacando que a seleção brasileira, em seis jogos disputados, está 100% de aproveitamento, com 18 pontos na tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.
Eu queria só fazer uma perguntinha pro Tite, mas não posso, né? São duas. Por quê? Ele mantém alguns jogadores e porque só na Arena do Corinthians se joga, não tem mais outro estádio, não se joga mais no Maracanã.
Na próxima vez você tem que se inscrever na coletiva dele.
Eu vou me inscrever para perguntar. Você vai ser minha assessora para isso.
A Associação Nacional de Futebol Profissional deliberou que a partir desta sexta-feira a seleção chilena poderá enfrentar o Brasil com arquibancadas cheias pelas eliminatórias sul-americanas. Está prevista a presença de 10 mil torcedores. O Brasil visita o Chile em 2 de setembro, às 9 da noite, horário de Brasília, no Estádio Monumental. Valdir, a minha pergunta seria uma, mas estou trocando aqui, porque eu estou vendo que há uma pressão, não só no Chile e outros países da América do Sul, como aqui também no Brasil, para liberar o público para assistir aos jogos. Está na hora, Valdir?
Olha, Astrid, eu não sou sanitarista, não sou médico, mas eu acho o seguinte, eu vou falando de futebol, não quero entrar em outra área, isonomia e futebol, não tem que abrir para nada. Você vê, o Flamengo jogou com o Olímpia, com 2 mil pessoas, estádiozinho pequeno, fizeram uma pressão danada, o Flamengo foi melhor, ganhou. Tudo bem, vai jogar em Brasília. Aqui no Rio, não se pode jogar com o público. A seleção brasileira, imaginemos que a seleção brasileira, no segundo turno, contra o Chile, não possa jogar com o público no estádio. Quer dizer, o Chile, queira ou não, o jogo com o público é uma coisa, Astrid. Sem público é outra coisa bem diferente. Existe pressão. Eu acho que deveria ter uma norma. Até o final de 2021, público em lugar nenhum. Para ninguém ser prejudicado. Estou falando do aspecto técnico. Não estou falando do outro aspecto. Só técnico.
Copa Libertadores da América.
Vamos entrar então na Libertadores da América e fechando os jogos de ida das quartas de final, o Fluminense empatou em casa com o Barcelona de Guayaquil. Mesmo com esse resultado, o técnico Roger Machado acredita na classificação para a próxima fase.
Acho que nós tivemos pelo menos 3 vitórias, que eu me recordo, entre a fase de grupo e já nas oitavas de final aconteceu. Então a nossa vida é vencer, né? Obviamente que o resultado que nós gostaríamos era ter levado uma vantagem, né? Até porque pela atuação que nós tivemos, acho que demonstramos consistência e futebol para merecer um placar que nos desse uma condição diferente do empate. Mas a vitória simples nos dará a classificação para a próxima fase, né? E eu tenho certeza que a gente vai trazer essa classificação, né? Foi um bom jogo, fizemos um bom jogo equilibrado, nos desequilibramos nos 2 momentos, né? Na penalidade e depois numa saída de bola que proporcionou o primeiro gol, mas estivemos sempre vivos na partida, né? Isso é bem importante.
Bom, antes de do Roger acabar de falar, você já estava comentando aí, então continue comentando. É, complicou?
Eu comentei em off aqui com você, complicou, porque o Barcelona de Guayaquil joga por 3 resultados. 0-0, 1-1, 2-2, não vai para o pênalti, uma vitória simples. Fluminense desperdiçou oportunidade. E quando você faz uma competição que o gol é dobrado, o gol é qualificado,
existe você não pode o gol levar qualificado, gol em casa. Né?
Você não pode. Na Copa do Brasil, não, mas na Libertadores é.
Exato.
Então, eu não diria que é impossível, mas ficou muito difícil para o Fluminense.
Mas é o que... Eu observei também que além do Roger acreditar na classificação, o Fred também acredita.
É, mas é possível uma vitória de 1-0, 2-1. É possível, não é impossível. Eu estou falando que é difícil, não impossível.
Beleza.
Copa Sul-Americana.
2 partidas fecharam os jogos de ida das quartas de final da competição. Em casa, no estádio da Vila Belmiro, o Santos venceu o Libertad com 1 gol nos acréscimos do segundo tempo. Já o Atlético Paranaense visitou e acabou derrotado pela LDU no Equador. Resultados nada bom, né, Valdir?
É. A vitória do Santos poderia ter sido para um placar mais elástico. Mas como foi o jogo, teve um jogador expulso, 2-1, joga para o empate lá. Mas o Atlético, na minha opinião, vai reverter esse quadro jogando na Arena da Baixada, hein?
Tomara, tô torcendo. Tanto pro Santos quanto pro Atlético Paranaense.
Pode acontecer um fato inédito na Libertadores. 4 brasileiros numa semifinal.
Na Libertadores, exatamente.
4 brasileiros. Bastou o Fluminense ganhar do Barcelona de Guayaquil, porque para mim o Flamengo já está classificado.
Tomara! Bom, minha gente, chegamos ao final do nosso Bate-Bola Nacional. Você terá novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta na segunda-feira às 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.
Nacional.